é do aproveitamento desse embalo da propaganda para alguma manobra e alguma, permita-me a expressão um bocadinho grosseira, alguma mentirola. E é perante isto que eu lhe vou perguntar de forma direta. Garante que os milhares de trabalhadores que estão, que enfrentam a situação nas juntas afetadas vão receber os 100% dos seus salários como foi publicamente anunciado ou vai dar o dito por não dito para estes trabalhadores?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Como sabe, nós para ajuda às empresas e ao emprego tivemos várias medidas, eu vou tentar simplificar rapidamente o objeto de cada uma. Isenção de taxa social única, que se aplica à componente da empresa, acesso a uma majoração de 80% no caso de layoff simplificado, que acontece se o pedido for feito nos 30 dias subsequentes ao fim do estado de calamidade e funciona nos primeiros 60 dias desse layoff, e um regime de incentivo financeiro extraordinário à manutenção dos postos de trabalho. Este regime de incentivo à manutenção dos postos de trabalho, efetivamente, Sr. Deputado, garante o rendimento a 100% dos trabalhadores até ao limite de duas retribuições mínimas mensais garantidas. É este o regime, creio que já foi publicado, Sr. Deputado, não desconhecerá o seu conteúdo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, exatamente pela publicação do decreto é que eu lhe fiz a pergunta. Exatamente pelo decreto em si é que eu lhe fiz a pergunta. Mas o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui, e acredito, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, que ativou todos os meios que o Estado tem ao dispor para enfrentar a tempestade. Ora, o facto de ter mobilizado todos os meios torna ainda mais evidente a falta de meios que o Estado tem para enfrentar uma situação destas, que é de facto excepcional e de uma dimensão nunca vista, mas torna evidente esse problema. A dificuldade para responder rapidamente ainda hoje à falta de luz, à falta de água, à falta de comunicações, à reparação de habitações, com o que isso significa para milhares e milhares de pessoas. O que eu lhe pergunto é se perante a falta, manifesta a falta de meios que o Estado tem, perante a incapacidade de dar resposta à dimensão que se coloca e à urgência que se coloca, se o Governo vai continuar a insistir nesse processo de ainda mais privatizações e se vai continuar a insistir na sua senda de destruir ainda e terminar ainda mais estruturas e mais serviços públicos com as consequências que estão à vista. O que eu lhe pergunto é se perante a falta de meios e os meios necessários para responder à devastação que aí está, se vai continuar o seu Governo a entregar milhares e milhares de milhões de euros para a banca, para as telecomunicações, para a energia, para os grandes grupos económicos, para aqueles que fazem da doença um negócio, para as parcerias público-privadas rodoviárias, para a loucura da guerra, ou vai pegar nos meios todos que existem e alguns vão ter que ser ainda criados para responder à situação que o país enfrenta. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Governo vai continuar a empenhar todo o seu trabalho com vista a aproveitar toda a capacidade instalada no setor público e toda a capacidade instalada no setor privado e no setor social. Por forma a quê? Por forma a responder da melhor maneira possível ao interesse das pessoas, ao interesse das famílias, ao interesse das empresas, ao interesse da comunidade. Se numa determinada situação se justifica investimento público e, portanto, uma responsabilidade pública, o Governo decidirá nesse sentido. Se, noutra situação, pode estimular o setor privado a ir mais rápido, a ir mais depressa, a agilizar procedimentos e igualmente a prestar um serviço junto das pessoas, naturalmente que o Estado e o Governo estarão disponíveis para poder agilizar o respectivo procedimento. Nós não temos nenhum preconceito ideológico quanto à titularidade de determinados serviços e mesmo algumas infraestruturas, não todas, naturalmente, para podermos servir melhor as comunidades, para podermos servir melhor os cidadãos. Eu creio que isso, de resto, corresponde a muito daquilo que se faz um pouco por todo o mundo, independentemente dos regimes políticos estarem inspirados por uma vocação mais socialista, mais social-democrata, mais democrata cristã ou até mais comunista. Olhe, eu das últimas vezes que fui, por exemplo, ao Brasil, aprendi mecanismos de parcerias público-privadas que, se as apresentasse aqui em Portugal, os senhores diriam que eu estava precisamente a ir para os braços da extrema-direita. Não me consta que o Partido dos Trabalhadores do Brasil esteja nessa direção. Mas, senhor deputado, eu repito o nosso princípio. O nosso princípio é servir o cidadão, o nosso princípio é servir a comunidade.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, eu sugeri que poupasse à Assembleia e o tempo, pouco tempo que temos a estas considerações. Eu faço uma pergunta na base daquilo que o senhor afirmou. Quais são as infraestruturas que, na sua opinião, devem estar apenas nas mãos do Estado?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Nós teremos na órbita do Estado todas as infraestruturas que, estrategicamente, do ponto de vista do investimento e do ponto de vista do serviço que lhe está acometido, tenham o enquadramento que merece apenas a titularidade por parte do Estado. E há outros, Sr. Deputado, eu posso lhe dizer, o serviço de abastecimento de água ou o serviço de abastecimento de energia elétrica não funciona melhor se estiver exclusivamente nas mãos apenas do Estado. Não funciona, Sr. Deputado. Não funciona, Sr. Deputado. Isso está mais do que comprovado. Portanto, Sr. Deputado, nós não temos preconceito ideológico. Nós sabemos que há uma responsabilidade que o Estado tem, é que o serviço não deixe de ser prestado. Isso sim é uma responsabilidade do Estado. Isso deve ser exigido a todas as entidades públicas e também às entidades privadas, em particular àquelas que são concessionárias de serviços públicos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Sr. Presidente, muito obrigado e desculpe estar a abusar da figura, Sr. Presidente. Mas, Sr. Primeiro-Ministro disse que nem todas as infraestruturas devem estar nas mãos dos privados. Eu pergunto-lhe, dê-me um exemplo, na sua opinião, de uma infraestrutura que deve estar apenas na mão do Estado.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Sr. Deputado, todas aquelas que, por razões de segurança, por razões de defesa, por razões mesmo de soberania, tiverem de estar na titularidade pública, por exemplo, ao nível da defesa, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu tenho uma diferença enorme relativamente àquela que é a sua posição. O Sr. Deputado acha que servir o público, servir a pessoa, é exclusivo do Estado. Eu não acho. Eu acho que servir a pessoa, servir a comunidade, deve ser o propósito de todas as entidades públicas e privadas. E vou-lhe até dizer, e em muitos casos a história mostra que os privados até prestam melhor serviço.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu perguntei-lhe uma e o Sr. Primeiro-Ministro não foi capaz de dizer nenhuma. Portanto, na sua opinião, é tudo para privatizar. Mas o tal Estado cheio de gorduras, o tal Estado que alguns dizem que falhou, esse Estado, o que demonstrou é que não tem instrumentos na mão. Olha, vou-lhe dizer assim, Sr. Primeiro-Ministro. As operadoras privadas de comunicações estão até hoje a travar aquilo que o chamado roaming nacional podia ajudar muito o problema que as pessoas enfrentam. Foi preciso uma semana de negociações, uma semana, para que a Brisa e outras empresas concessionárias abrissem 4 troços de autoestrada que entretanto já fecharam e vamos ver para quem sobra os custos da reparação dão. As seguradoras, de cima dos seus 3 mil milhões de euros de lucros acumulados entre 2020 e 2024, estão sempre assentes nas entrelinhas para tentar sacudir o mais possível dos seus compromissos. A energia que assenta a sua ação em trabalhadores que não são, na maioria, nem da REN, nem da EDP, sabe do que é que são, Sr. Primeiro-Ministro? Do tal outsourcing. Aquele outsourcing que o Sr. Primeiro-Ministro quer generalizar no seu e no vosso pacote laboral que foi rejeitado e que apenas anima hoje PSD, Chega, Civil Liberal e CDS e o Patronato. E o Governo, e esta é a realidade concreta, essa é a realidade da dificuldade de resposta. E a pergunta que eu lhe faço, mas já percebi pela resposta que não deu, era se nós íamos continuar a toque de caixa dos interesses dos grupos económicos ou íamos enfrentar os desafios com os meios que se impõem nas mãos do Estado para responder ao problema. Já percebi a sua resposta.
Muito obrigado. E percebeu a resposta sem o Sr. Primeiro-Ministro ter tempo para responder. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor agora.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo gera a catástrofe com uma gritante falta de empatia. As famílias afetadas tiveram mesmo que ouvir o Sr. Ministro da Economia que respondesse à emergência com o salário do mês passado, um insulto a quem perdeu a casa. Segundo, o Governo garantiu aos trabalhadores que fossem para layoff que não iriam ter perda salarial. Veio a lei, revelou-se a mentira. O Governo acha mesmo que os trabalhadores que perderam a casa devem ter uma perda salarial. Isto é uma manifesta falta de empatia e de justiça social. Sr. Primeiro-Ministro, ainda vai a tempo de recuar e é este o apelo que lhe deixo. Se não o fizer, certamente a Assembleia da República tem a obrigação, em nome da solidariedade nacional, de o obrigar a honrar a palavra que o Estado português deu aos trabalhadores das regiões afetadas.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Eu, a única observação que faço à sua intervenção, que não foi propriamente uma questão, é dizer-lhe que não me parece um bom caminho quando há uma espécie de competição ou debate moral à volta de quem tem mais empatia neste tipo de acontecimentos. Senhor Deputado, eu vou partir do princípio que todos nós temos igual sensibilidade, igual empatia, igual respeito pelo sofrimento, pelo drama, pela angústia de todas as pessoas que são afetadas, em particular aquelas que têm menos meios para poder enfrentar precisamente a situação. Creio que a todos nos move o mesmo princípio, o mesmo respeito. Eventualmente temos ideias diferentes da maneira como podemos depois executar e consubstanciar estas nossas preocupações em ações concretas. Portanto, Sr. Deputado, aos membros do Governo não falta empatia, ao Governo não falta capacidade de compreensão, de acompanhamento, de solidariedade. Agora, como eu já tive a ocasião de dizer, a nós não se nos pede apenas isso, pede-se-nos muito mais do que isso. Não se nos pede apenas que sejamos empáticos, que sejamos solidários, que sejamos compreensivos. Pede-se ao Governo que seja consequente, que haja, que tome decisões, e é isso que nós estamos a fazer.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a prática é o critério da verdade. O seu Governo quer mesmo cortar o salário aos trabalhadores das zonas afetadas e isso é um ato que fica no seu Governo. Segundo, diz o Sr. Primeiro-Ministro que o Governo esteve no terreno desde a primeira hora, mas nós ficámos a saber que a Sra. Ministra da Administração Interna esteve no centro de Lisboa a entregar espadas. O seu braço direito achou que era uma boa altura para explanar a sua veia cinematográfica e esteve aqui no Parlamento. O Comandante Nacional da Proteção Civil estava numa visita de estudo em Bruxelas. O Sr. Primeiro-Ministro falou que tinha uma célula montada no âmbito do Corgov e a pergunta que eu lhe faço é se o Ministro da Presidência, a Ministra da Administração Interna, o Comandante Nacional da Proteção Civil não faziam falta na coordenação, na execução e no terreno, nas primeiras horas em que o medo, a incerteza se espalhava em tantos concelhos do nosso país, Sr. Primeiro-Ministro. E certamente mereceria uma avaliação crítica. O Governo falhou e é normal falhar. A grandeza está em reconhecer o erro e não arrogantemente insistir nele, Sr. Primeiro-Ministro.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Fabián Figueiredo. É completamente falso, mas é mesmo completamente falso, dizer que o Governo quer cortar salários ou permitirá cortar salários relativamente a trabalhadores que tenham sido atingidos na sua atividade profissional por força destes acontecimentos. O Governo está precisamente a fazer o contrário. O Governo está a colaborar com recursos públicos para que as empresas ou mesmo a Segurança Social de forma direta possam pagar salários e não possa faltar rendimento que possa, de alguma maneira, ser uma atenuante e uma linha de recuperação para aqueles que estão a viver os dramas mais graves. Senhor Deputado, dizer dessa forma assim tão genérica, tão, deixe-me dizer, simplista, de que estamos a cortar salários, é manifestamente desenquadrado e eu não posso deixar passar isso.
Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e os restantes membros do Governo. uma primeira palavra de solidariedade para com todos os que estão no terreno e que foram impactados. E queria perguntar-lhe ainda em relação aos apoios sociais, porque o Sr. Ministro já veio dizer que não estava disponível para alargar a quem tivesse dívidas ao fisco. No entanto, parece-me que sendo as pessoas mais vulneráveis, aquelas que precisamente